3:15, o fechamento das lojas provocada pelas medidas de prevenção à pandemia de coronavírus poderá quebrar cerca de 30% das empresas do setor de distribuição de veículos novos do país, que no total hoje operam cerca de 7.300 mil concessionárias, empregam 315 mil pessoas. Para falar sobre esse assunto, estou com o senhor Alarico Assunção Júnior, presidente da FenaBrave, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Como vai o senhor? Boa tarde.
Muito boa tarde, Marco. Muito boa tarde, ouvintes da CBN.
Senhor Alarico, aqui na região de Campinas, nós temos muitos dessas empresas, muitos trabalhadores. Eu não sei se o senhor tem dados aqui da região, mas esses são dados preocupantes no momento em que a economia passa por um momento bastante tenebroso.
Sem sombra de dúvida. Se você me permite voltar atrás um pouquinho, se nós adentrarmos apenas o mês de abril, nós retrocedemos a 22 anos atrás, com referência a volume. Se nós agregarmos janeiro, fevereiro, março, abril, o quadrimestre, nós voltamos a 28 anos, lamentavelmente, em volume. Basta crer, você sediado aí em Campinas, e você mencionou a região, se nós adentrarmos apenas no estado de São Paulo, e sem menosprezo aos demais estados que compõem a federação, o estado de São Paulo é um estado locomotiva pela sua pujança econômica. Muito bem, o estado de São Paulo representava, antes da pandemia, 27,2% de todo o setor da distribuição de veículos zero quilômetro no Brasil. Se nós agregarmos o que houve com a pandemia, lamentavelmente, o fechamento das nossas atividades, o estado hoje de São Paulo representa 0,9%. Então, foi uma queda muito drástica. O estado de São Paulo hoje tem, num contexto que você mencionou, de 7.300 concessionárias esparramadas em 1.050 municípios, apenas no estado de São Paulo. Nós temos 1.680 empresas no setor da distribuição de veículos autorizados. Isso corresponde a 78 mil empresas.
Senhor Alarico, o senhor falou que nós retrocedemos. E como que a gente vai poder recuperar isso aí?
Nós temos, entre todos os anseios e necessidade, Marcos, a FenaBrave não pediu e não pedirá benefício. Nós queremos equilíbrio. Nós temos aí, naturalmente, trabalhado diuturnamente com 26 estados que compõem a federação, mas o Distrito Federal, e muito fortemente com São Paulo. Primeiramente, a nossa responsabilidade, a nossa obediência para preservar e mantermos vida, isso é primordial. Nenhuma das nossas instalações, historicamente, por quase 100 anos, nós não temos aglomerações de pessoas em nenhum departamento. Nós temos mais alto padrão e rigor para atender, naturalmente, os protocolos de vigilância e autoridades sanitárias, com maior rigor, preservando, mais uma vez, os nossos colaboradores vida e principalmente os nossos clientes. Precisamos da retomada urgentemente da abertura, porque lamentavelmente, com uma frase que já está ficando até de certa forma suada, nós vamos ter mais falido do que falecido. As empresas têm uma responsabilidade social e econômica muito grande, portanto nós temos dois pontos essenciais e fundamentais. Em primeiro lugar, liquidez. As empresas não dispõem mais de caixa para passar essa ponte, esse período da pandemia. E o segundo é a falta de previsibilidade. São duas vertentes as quais, entre tantas prioridades, essas são as essenciais,
Marcos. Uhum. Quando a gente lê aqui que poderá de ter uma quebra de 30% das empresas do setor, isso já vem ocorrendo, o fechamento de empresas de distribuição de veículos novos no país, ou a gente tem que aguardar aí a retomada da economia?
Não, Marcos, isso é o seguinte, às vezes tenha sido, de certa forma, muito forçado na expressão quebrar as empresas, mas é um sinônimo muito próximo disso. Nós precisamos fechar o mês de maio em curso para termos, naturalmente, um espelho melhor da situação. Se ainda mantemos os 315 mil empregos a nível de Brasil diretamente e as 7.300 concessionárias. Precisamos desse fechamento para termos um espelho, naturalmente, um norte mais definido. Porém, pela falta de previsibilidade, realidade, o que tem ocorrido no decorrer, que ocorreu, perdão, no mês de março, abril e agora em maio, é muito provável de que há, naturalmente, empresas que fiquem pelo caminho. Hipoteticamente, poderá ser 30%, até porque essa rede de 7.300 concessionários, 90% dela é formada por pequenas e médias empresas. Portanto, a liquidez para continuidade das atividades e manutenção do emprego é fundamental.
Presidente, o que a gente pode... Que painel que o senhor tem do estado de São Paulo? Aqui em Campinas, as concessionárias, as distribuidoras, as revendedoras de veículos estão funcionando. No estado de São Paulo, como que está essa situação?
Nós temos que separar naturalmente o estado de São Paulo por regiões e por município. Tem a região diretamente ligada a Campinas e os seus arredores, os seus satélites. Tem prefeituras que estão naturalmente dando a condição da abertura plena das concessionárias, quando eu digo plena, na sua atividade total, a mercantilização e a prestação de serviço, agregada a prestação de serviço, a mercantilização e o fornecimento de peças e componentes. Outros municípios, como o caso de São Paulo, você não tem a abertura, você tem um blackout total dessas casas de lá. Algumas podem operar naturalmente pela prestação de serviço, e outros municípios com outros regulamentos. Mas o que precisamos em todo o estado de São Paulo, mais uma vez, com toda a garantia da preservação de vida, é a abertura total dessas empresas. Não há condição, se elas não tiverem, para que nós possamos, sabendo ainda que gradualmente, se não existe hoje demanda, voltarmos às nossas atividades.
Sr. Alarico, muitas indústrias do setor automobilístico deram férias e algumas estão começando a retomar as atividades. Nós estamos no final de maio, né? Já estamos aí, muitas marcas com lançamento já do modelo 2021. O senhor acha que isso vai atrasar também?
Eu acho que não. Até não tem uma titularidade para falar por montadora, mas em contato aí quase que de outono com todas elas, e muito fortemente a Fenabrave e a Anfavea, alguns lançamentos estão sendo mantidos. Outros terão postergação. O que vai ocorrer é o seguinte: cada montadora com sua rede de distribuição de concessionários, tem suas políticas comerciais. Eu acredito muito fortemente que investimentos mais pesados serão postergados, até porque não há condição. As montadoras, como também muito fortemente os prestamistas, fornecedores de autopeças e componentes, estão numa situação muito grave. Eu diria que até pior do que as próprias montadoras e nós, o setor da distribuição. Tamanho chegou, naturalmente, esse condicionamento de falta de liquidez nas empresas. Mas muito daquilo que foi projetado será lançado ainda esse ano. Agora, a retomada vai ser muito gradual e lembrando que numa base exteriormente baixa e pequena.
Presidente, o setor, né, de veículos, ele emprega muita gente. Tem muitas indústrias, tem muitas concessionárias espalhadas pelo país, mas não é um bem, assim, tão barato. O senhor acha que, para retomar as vendas, tanto o governo possa dar uma isenção às montadoras para que melhore até as vendas dos veículos nas concessionárias? O que vocês preveem?
O Marco, acredito que, mais uma vez, sem titularidade para falar pelos montadores, acredito que não. Muito firmemente, pelo setor da distribuição, nós não queremos e não pedimos benefício. Queremos equilíbrio. O que o governo precisa estar atento? Nos dá um fôlego para que possamos atravessar 90, 120 dias, não perdão, jamais, postergação de pagamento com responsabilidade de impostos. Caso isso seja feito, e o governo federal está estudando isso com muito cuidado, e haja, naturalmente, no consentimento e na aprovação da postergação do pagamento de impostos, e haja um parcelamento, para que não há duplicidade, caso isso possa ser aceito, quando os próprios impostos vigentes do determinado mês, há um acúmulo de pagamento de impostos. Então, o que pedimos? Postergação de pagamento e não perdão. E, naturalmente, depois, parcelamento desse imposto. E crédito em duas fases, liquidez das concessionárias, a juros de mercado, porém nós temos uma taxa referencial Selic a 3%. Tem entidades, bancos cobrando a 13%. Nós temos que chegar numa média, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Um juro humano, para que não adianta também chegar ao crédito e ter um custo absurdo, tem que ter um custo normal. E respeitamos os bancos, são nossos parceiros e precisamos. Porém, tem que ter o crédito tanto para capital de giro, liquidez das empresas, quanto a fomentação, vendas de veículos, embora numa base baixa. Nós já tivemos um período que eu chamo de ponte também, 2015-16, nós saímos de um patamar a nível de Brasil, 3 milhões e 700 mil veículos, para uma queda de 1 milhão 950. Provavelmente, sem um cenário, porque falta previsibilidade, nós devemos fechar esse ano muito proximamente 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. É trabalho e dever do funcionário e buscar o cliente e gerar negócio. Porém, é fundamental também que tenha financiamento. Hoje, 65% a cada 100 produtos são colocados no mercado doméstico. Portanto, no Brasil, nós temos a carência e a dependência de financiamento, fomentação para venda e concretização de negócio.
Presidente, eu sei, né? Eu fiz algumas perguntas relacionadas ao setor das indústrias, porque a gente sempre está, uma coisa tem, parece que está ligada à outra. Mas como que as concessionárias vão fazer quando voltar a economia a girar novamente, para fazer com que esse consumidor volte a adquirir o seu carro novo, seminovo?
Nós temos duas vertentes. Primeiro é o lugar, a posição da questão humana. O interior tem uma força muito rica no Brasil e principalmente o interior paulista. Hoje existe muita ainda, aos seus arredores e pelo restante do Brasil, a riqueza do interior e é o costume do comprador, ele querer ver, ele saber de quem está comprando, ele quer colocar a mão no carro. Eu vou comprar, eu tenho intenção de comprar esse veículo. Agora, não podemos menosprezar, novos canais têm agregado a nossa vida e a nossa atividade e a tecnologia. É uma ferramenta extraordinária. Porém, tenho a crença que vamos demandar ainda algum tempo, mesmo com as vendas digital, no que se refere a um percentual maior. Por muito tempo ainda, o tete-a-tete, o olho no olho de quem está comprando, quero ver o meu produto, vai permanecer. E nós estamos preparados para essas duas vertentes, isso é obrigatório. Infeliz daquele empresário que não vê ou não se esteja preparado para isso. E tenho certeza e convicção, a rede tem hoje uma questão de gestão muito profissional, não cabe amador. Nós temos formado talento, a Fenabrave dispõe de universidade para formação de talento. Hoje, no braço da Fenabrave, no seu pilar educacional, existem 130 cursos, os quais são ministrados aí para 1.800 pontos à distância, fora os presencial, que estamos hoje, naturalmente, parados em virtude da pandemia. Então, a questão de talento, de expertise, para estarmos preparados para a retomada, quer seja na questão digital e na questão do relacionamento humano, muito fortemente e totalmente preparado,
Marcos. Qual que é o papel dos bancos e das empresas que trabalham com financiamento nessa retomada? Porque tem muita gente que tem vontade, né? Agora estamos vivendo um período de pandemia, mas tem vontade de comprar um carro novo, ter um carro seminovo, mas não tem linha de crédito, né? As empresas dificultam, o banco dificulta, às vezes, o financiamento. Qual que deve ser a postura desses bancos, dessas financiadoras, a partir de agora?
Nós temos trabalhado muito proximamente, são nossos parceiros. Eu mesmo mencionei agora mesmo que nós temos uma dependência de 65% a cada 100 produtos colocados no mercado doméstico. Temos sensibilizado, o banco sabe, e sem sombra de dúvida, em virtude disso, da dificuldade, da crescente inadimplência de todo o setor face essa fragilidade da economia de maneira geral e muito fortemente no nosso setor, mas que os bancos estejam mais preparados, naturalmente, para avaliar a apresentação dos cadastros. Vale dizer que num passado recente, em 14, 15 março, a cada 10 propostas de concessionário que era encaminhado a banco para financiar um comprador, um cliente para adquirir um veículo, 7 eram recusados. Desde o segundo semestre de 2017, ainda no governo Temer, 18 e 19, isso alterou. A cada 10 fichas, ficha 7, estavam sendo aprovados. Entrou a pandemia do Covid, voltou no passado, com muita dificuldade e limitação, lamentavelmente. Hoje, novamente, a cada 10 fichas, 7 estão sendo recusadas. Porém, existe numa lei ainda, e ela precisa ser colocada em prática, que é a retomada do bem, é a de judicialização do setor, como ocorre hoje a alienação fiduciária com imóvel. Isso eu acredito que os bancos teriam uma disposição e uma disponibilidade de 30% a 40% a mais no mercado, porque eles estariam mais garantidos a quem estão cedendo crédito e principalmente para aquisição de veículo.
Tá certo. Senhor Alarico Assunção Júnior, presidente da FenaBrave, obrigado. A gente espera que não só esse setor, mas todos os setores do Brasil, da nossa economia, voltem a movimentar e esse país volte a girar novamente a nossa economia. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, igualmente, ao nosso desejo. E principalmente, saúde a todos vocês. Muito grato.
Obrigado, pela viu, senhor Alarico?